Obrigada, muito boa tarde. Dou início à audição no âmbito da petição número 341/13, a petição à Assembleia da República para a proteção de investidores não qualificados, iniciativa dos imigrantes portugueses na Venezuela, que foi subscrita por 5.119 cidadãos. E gostaria de dar as boas-vindas e agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados por estar cá presente e por dar também o seu contributo também no âmbito desta petição. Julgo que é o espírito de todas as petições de abrir à sociedade civil também o processo político aqui na Assembleia da República e por isso saudamos muito a sua presença cá e o seu contributo sobre esta matéria em concreto relativamente aos lesados imigrantes portugueses daqui do âmbito da petição 341 e também de poder dar o seu contributo para os trabalhos do Parlamento, da Comissão de Orçamento e também em vista também aos próprios petições. Portanto, daria-lhe a palavra, se quisesse fazer uma apresentação, a sua intervenção, sensivelmente 10 minutos. Nós temos, depois às 3, temos comissões parlamentares, por isso temos aqui algumas restrições de tempo, mas e depois abriríamos também às perguntas dos grupos parlamentares presentes. Informo que o grupo parlamentar do PS, pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, ligou há pouco a dizer que está a chegar. Isto também tem sido uns dias atípicos. Costumo deve calcular e, portanto, nesse sentido, depois daríamos também a palavra aos deputados para fazerem as perguntas que acharem pertinente. Muito obrigada.
Bem. Antes de mais, começo por agradecer o convite que foi endereçado à Ordem dos Advogados e a mim pessoalmente. O que tem vindo a suceder por diversas ocasiões aqui na Assembleia da República, apresentar o Dr. Ricardo Brazete, que é primeiro vice-presidente da Ordem dos Advogados e que me acompanha por ser quem tem a ligação efetiva destas questões, e dizer-lhes que serei muito breve porque trazemos o trabalho feito já e alinhado do ponto de vista da escrita e assim já eu sei que de facto o tempo não é igual ao tempo do direito, é um tempo mais rápido, é o tempo político e portanto não sendo o tempo de Santo Tomás está com certeza o tempo de outra figura e então trazia isto já resolvido neste sentido. E tentarei, aliás, ultrapassar algumas dos pressupostos que tinha aqui. A primeira referência é aos pressupostos que têm a ver com a génese disto e com as questões legais, que também são outro tipo de pressupostos, relativamente também ao enquadramento ou focalização de quem são os verdadeiramente interessados, os grupos de cidadãos, investidores não qualificados com base naquele duplo pressuposto de vítimas de informação não verdadeira que passou mesmo por falsificação de contas e também vítimas de uma venda enganosa que se caracterizou por mis-selling. Estes pressupostos também estiveram nas géneses de processamento contra ordens nacionais instaurados pelas entidades de supervisão, sabendo-se que as soluções negociadas abrangeram apenas detentores de papel comercial e os imigrantes de Paris, subscritores de produtos euro, aforro e poupanças plus, a pergunta que nós fazemos do ponto de vista da ordem é o que leva a deixar de fora outros lesados, também investidores não qualificados, como os peticionários imigrantes na Venezuela e África do Sul. É evidente que esta pergunta é feita a nós próprios, ordem, e, portanto, para nós podermos ter uma definição do objeto que aquilo nos traria aqui. Depois, do nosso ponto de vista, é preciso ter um enquadramento da Lei nº 69/2017, de 11 de agosto, que veio criar esta nova figura no ordenamento jurídico português, designada por Fundo de Recuperação de Créditos, com o objetivo de responder à problemática relacionada com a subscrição por parte de clientes do Banco Espírito Santo, papel comercial de empresas, do Grupo GES. Por sua vez, o artigo 2º da Lei de 69 prevê a possibilidade de verem os seus créditos recuperados por fundos especialmente criados para o efeito, investidores não qualificados, e depois poderia-se desenvolver tudo isto, mas que julgo que me perdoarão não desenvolver, até porque assim evitamos perda de tempo. Mas a questão que se nos coloca aqui é saber se os investidores não qualificados, detentores de créditos emergentes ou relacionados com a subscrição de valores mobiliários representativos de dívida, sujeitos à lei portuguesa ou comercializados em território português, desde que, e depois aparecem os tais 4 pressupostos, se ponho eu, sim, os 4 pressupostos, os instrumentos financeiros em causa tenham sido comercializados, etc., que vêm da própria lei que define os pressupostos e sobre os quais eu não irei falar porque saberão bem melhor do que eu esta matéria. Daqui decorre uma segunda pergunta para nós próprios, que é, trata-se, pois, de apurar se os peticionários se enquadram nesta previsão legal e, se assim for, a solução para estes imigrantes será uma questão de justiça social na perspectiva da ordem. Sublinhamos, por fim, que o teor da resolução da Assembleia da República nº 75/2015, a qual recomenda, nos termos do artigo 75, nº 5 da Constituição da República, ao Governo, a adoção de um conjunto de diligências com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português, nomeadamente a constituição de um grupo de trabalho composto por representantes do Ministério da Justiça, do Ministério das Finanças, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, das autoridades reguladoras do sistema financeiro, das associações representativas da indústria financeira e das associações representativas dos consumidores, com vista à elaboração de uma proposta de criação de um mecanismo judicial ou arbitral expedito de resolução de litígios ocorridos em resultado de situações de crise em instituições financeiras. Posto isto, do ponto de vista da ordem, no caso que venha a ser entendido que a solução passa pela constituição de uma comissão arbitral que permita enquadrar a problemática destes investidores à luz da Lei nº 69/2017, por forma a encontrar uma solução justa e equitativa, mostra-se a ordem dos advogados desde já disponível para, cumpridos os requisitos legais, participar nesse processo arbitral. O que, a nosso ver, constituiria um importante contributo para a afirmação do próprio Estado de Direito e, portanto, e desta forma, muito, muito sintética, respondemos, digamos, ao objetivo que nos trouxe cá.
Muito obrigada também pela celeridade também e a síntese com a qual apresentou o posicionamento também da Ordem sobre esta matéria também específica também da Comissão Arbitral. Eu passaria aos senhores deputados que quisessem fazer uma intervenção ou uma pergunta concreta ao senhor Bastonário. Então passaria à senhora deputada Mariana Mortágua do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Boa tarde, antes de mais. Só para perceber se assim ainda haverá outra intervenção e aí nós podíamos colocar questões. Ok, muito bem. Eu penso não ter perdido nada, porque eu já cheguei um bocadinho em cima da... Mas penso que devo ter chegado exatamente no início. Para contextualizar e tentar, de alguma forma, dar resposta a algumas das questões que foram levantadas, sendo que há outras que ainda não têm resposta. Nomeadamente, face à diferenciação das situações e dos diferentes lesados. Nós temos tido que lidar com a difícil situação de haver lesados que, embora aparentemente em igual circunstância, depois tiveram acesso a diferentes formas e diferentes soluções para o seu caso. E saberão tão bem como nós que a situação é muito complexa e as situações têm muitas diferenças, nomeadamente há produtos que foram vendidos em território português sendo sediados fora de Portugal, há produtos que foram vendidos fora de Portugal sendo sediados em Portugal, há produtos que foram vendidos em Portugal e são portugueses. Há aqui diferentes jurisdições em jogo e diferentes tipos de produto também em cima da mesa. Sendo que o nosso objetivo será sempre encontrar a melhor solução possível. A lei que nós aprovamos, que é a Lei dos Fundos de Recuperação de Crédito, ela pretende fornecer um chapéu para todas as situações, permitindo a qualquer um destes grupos organizar-se e conseguir um acordo que, com ou sem garantia pública, permita o acesso a uma constituição de um fundo de recuperação destes créditos. Podemos discutir sobre se essa lei abrange todas as situações ou não. Há uma dúvida sobre se ela abrange casos em que os títulos não são diretamente títulos representativos de dívida, mas são títulos de capital. Ou seja, ações preferenciais de veículos têm títulos de dívida lá dentro. A lei pode não abranger estes casos. Eu confesso que também não tenho a certeza se alterar a lei para passar a abranger valores de capital será a melhor solução, porque abrimos a porta para ações, o que nos cria uma série de problemas daqui para a frente. Pronto. Esta é a primeira questão, é a questão da lei. Será que a lei serve ou não serve? De que forma é que ela pode servir? Há uma segunda questão, que é eminentemente política, que é que tipo de acordo é que se faz ao abrigo desta lei. O acordo que foi, há dois acordos que neste momento existem em cima da mesa. Um é de papel comercial, e não me cabe a mim justificar o governo, foi uma decisão unicamente tomada pelo governo, uma decisão feita pelo governo, e portanto não fomos nós que escolhemos o universo, foi uma decisão governamental. A justificação que nos foi dada foi que, no caso do papel comercial, havia uma prova coletiva de fraude na medida em que as contas daquela empresa estavam adulteradas. E como as contas estavam adulteradas, já havia prova da fraude, porque a prova da fraude não era na venda, era nas próprias contas, e, portanto, era possível, de forma coletiva, assumir que houve mis-selling por causa daquilo, por causa das contas. E, portanto, foi esse o argumento que nos foi justificado, ou avançado. No caso dos imigrantes de Paris, a solução é comercial. É feita com o novo banco, e é o novo banco que avança para a solução comercial, e aqui a organização dos próprios lesados conta muito para conseguir chegar a essas soluções comerciais, como aliás nós estamos agora a conseguir perceber. Da parte do Bloco, o que nós temos tentado avançar, e estamos disponíveis para discutir convosco o que é que podemos fazer para encontrar a melhor solução possível, é que seja possível encontrar soluções para todo o tipo de lesados e todo o apoio possível, mas que minimizem os custos para o erário público, porque isto obviamente é sempre aqui um equilíbrio muito difícil de manter. E, sobretudo, é importante que as soluções sejam coletivas e que não se deixem essas pessoas individualizadas a lutar contra um sistema que é muito difícil, mas, por outro lado, as soluções coletivas também não podem ignorar o facto de haver pessoas que, de facto, foram enganadas e haver pessoas que não foram. E isto tem que ser, são estes diferentes papéis que têm, estes diferentes argumentos que têm de estar em cima da mesa. A ideia de uma comissão arbitral parece-nos uma boa solução para resolver... e para equilibrar todos estes elementos e, portanto, tudo aquilo que com o vosso conhecimento e experiência possam acrescentar a esta tentativa que acho que todos temos e esta vontade que todos temos de resolver estas situações, eu acho que seria muito útil. Para já, era isto que tinha para dizer.
Fazemos uma primeira ronda de perguntas e passaria então a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Antes de mais, queria começar por cumprimentar a Ordem dos Advogados e também os peticionários que se encontram presentes na sala hoje. E eu vou ser muito breve. Eu não procurarei iludir a complexidade deste problema entre aquilo que foram os vários tipos de produtos, o comportamento do Banco Espírito Santo, do Grupo Espírito Santo, daquilo que é, que são, evidentemente, as limitações do erário público. Aquilo que eu vos pediria é se nos poderão disponibilizar o documento que traziam e que iria servir de base à apresentação para a nossa reflexão. Também... perguntar até onde é que vai a disponibilidade da Ordem dos Advogados em torno deste processo, se é possível especificarem em que é que se traduz o compromisso dessa disponibilidade que aqui nos foi dado hoje. E também, evidentemente, não poderei deixar de fazer um comentário final, que é o seguinte: nós sabemos que muitas destas questões têm a ver com as expectativas das pessoas. E a gestão dessas expectativas, e as expectativas que foram alimentadas às pessoas, não só pelo Banco Espírito Santo, na altura em que essas pessoas fizeram o investimento, mas posteriormente por quem tem responsabilidade de governar. E evidentemente que para nós, estando a lei aprovada e o governo em funções que assenta numa maioria, a maioria é essa composta pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Partido Ecologista aos Verdes, para nós, a responsabilidade por não frustrar essas expectativas pertence não apenas ao Governo, mas também aos partidos que sustentam esta solução governativa.
Eu gostaria também de, talvez, se pudessem falar um pouco sobre a parte mais pragmática de como esta comissão funcionaria e, nesse sentido, portanto, em termos de composição, prazos também, porque acho que também as pessoas também precisavam de saber com que, em que prazos é que esta comissão poderia ter a sua funcionalidade. Portanto, se pudessem também falar um pouco mais sobre a parte mais pragmática dentro desta integração nessa Comissão Arbitral.
Eu passaria agora a palavra ao Vice-Presidente da Ordem, Dr. Ricardo Brazete, e depois concluiria com uma ou duas questões que eu julgo que ainda poderia acrescentar. Ricardo.
Muito bem. Muito bem. Então, se calhar importa também fazer um prévio enquadramento e dizer que a Ordem dos Advogados entende dever ter uma participação ativa num processo desta natureza em função daquilo que é um imperativo estatutário, mas mais do que isso, um imperativo ético, que é a afirmação do Estado de Direito, a defesa do Estado de Direito, nessa senda entendemos que realmente os direitos dos cidadãos, sobretudo quando estamos perante cidadãos que, porventura, e naturalmente que isso deveria também ser aferido caso a caso, nós não podemos ter uma avaliação que seja uma avaliação completamente genérica, quando cidadãos são vítimas de informação não verdadeira, quando cidadãos são vítimas de uma venda enganosa, naturalmente que há aqui uma questão que se prende com a própria afirmação do Estado de Direito. E por isso, entendo a Ordem dos Advogados que está nas suas competências, nas suas atribuições, faz parte do seu papel ter também aqui uma participação ativa. Dito isto, também se pensou, naturalmente, até que ponto é que poderia ir a intervenção da Ordem dos Advogados. E, portanto, em função quer do enquadramento legal, quer da própria resolução da Assembleia da República, que foi aqui citada pelo Sr. Bastonário, entendemos que a Ordem poderia efetivamente ter essa participação nos termos que viessem a ser entendidos como mais ajustados à situação concreta no âmbito de uma comissão arbitral. E, portanto, isto também se enquadra no âmbito das próprias competências da Ordem dos Advogados e só por isso é que há essa disponibilidade para participar numa solução destas, respondendo a questões mais concretas de operacionalidade. Enfim, já foram trocadas algumas impressões e naturalmente que esta informação não é uma informação que possa ter caráter absolutamente vinculativo, mas dentro das impressões que fomos trocando acerca desta matéria, entendemos que um período razoável para o funcionamento desta comissão arbitral poderia ser entre 3 a 6 meses. E, portanto, tratava-se de, a partir do momento em que se entendesse que esta solução poderia ser operacionalizada, depois vermos os termos concretos da solução em causa. Naturalmente que esta comissão arbitral depois teria que ter um regulamento próprio, teria que ter enquadramento na própria lei e, portanto, teríamos que cumprir todos os requisitos necessários ao seu funcionamento. E um âmbito próprio, naturalmente.
E as questões colocadas pela senhora deputada?
Respeitantes.
Julgo que...
Não sei se respondi a tudo, se eventualmente, eu julgo que está respondido de forma genérica, eventualmente.
Não sei se respondemos através de quer da primeira, quer da segunda. Somos muito sintéticos, muito é bem. Certo. Mas sabíamos que era uma necessidade de irmos concretamente.
Enfim, também viemos para esta comissão, sabendo naturalmente tudo aquilo que está em causa, mas no pressuposto de que se trata também da primeira abordagem a uma solução que, a ser operacionalizada, carece naturalmente de outros e ulteriores desenvolvimentos.
Eu só gostaria de acrescentar uma questão que tem a ver com o que referiu o Sr. Deputado e, portanto, não pensar-se que nós temos uma cultura de passar entre pingos da chuva, não é? Cuja ordem não tem, mas dizer-lhes que não tocamos nos assuntos propriamente políticos, como deve calcular, porque a ordem é uma associação pública representativa de todos os advogados, que tem todos eles os seus credos, quer religiosos, quer políticos, e portanto nós não temos um discurso, como é natural, há aqui uma distinção entre quem é ouvido e as convicções de cada um. E portanto, é só nessa maneira, na matéria que não sobre qualquer questão que ultrapasse aquilo que é o que está em cima da mesa em termos de objeto, já não passamos para esse patamar, chamemos assim, que é mais um patamar, como é evidente, dos senhores deputados.
Eu depois faço chegar, se o senhor deputado me deixar o seu endereço de correio eletrónico, faço-lhe chegar.
Muito bem.
Durante o dia da manhã, seguramente. Está bem.
E a questão dos produtos serem de jurisdições diferentes, isso tem alguma implicação para a própria Comissão Arbitral? Ou isto, penso, sou leiga, jurista leiga, portanto, como não sou jurista, gostaria de só colocar essa questão.
Quanto a essa questão, eu julgo que temos as limitações que decorrem do enquadramento legal referido, não é? E, portanto, desde que seja respeitado o enquadramento legal, e refiro-me naturalmente à Lei 69 de 2017, eu penso que, enfim, estaríamos a ter uma atuação conforme à legalidade. Não é?
Isto sem prejuízo de nos ser solicitado, o que não foi, uma opinião sobre se o mecanismo legal hoje, enfim, que está positivo, se estaríamos ou não ou se veríamos com bons olhos que ele pudesse ter um âmbito mais alargado. Essa pergunta não nos foi colocada e, portanto...
Foi o meu comentário final.
Exatamente, eu percebi. Eu percebi. Por isso é que estou só a acrescentar que a questão não foi...
Muito obrigada pela participação aqui na apreciação também desta petição à Assembleia da República, número 341. Agradecer também a presença vários peticionários também que se dirigiram aqui à Assembleia da República para esta audição, e agradecer novamente, e se nos pudessem depois facultar
Sim,
também o documento prescrito,
eu
deixo o endereço. Muito obrigada.
Obrigado.